para falar do Sr. Nuno Espírito Santo, é, chegou na conferência de imprensa, diz que não compreende como é que a equipa entra a sofrer golos, como é que a equipa faz as primeiras partes fracas, que tem que rever isto quando estamos a 5 jornadas de fim. É incompreensível um treinador que treina uma equipa com o calibre do Futebol Clube Porto, não pode ter um treinador pequenino. E o que é certo é que Pinto Costa sai do elevador, conhecendo eu Pinto Costa, não está nada agradado com aquele treinador.
Estava a subir ou a descer?
Não,
este, ele pesa 104.
Não está agradado com o treinador, porque o Porto é a melhor equipa a jogar futebol em Portugal, mesmo condicionado com arbitragens escandalosas.
Mas isso é um contrassenso, não é? Com um treinador fraco, como é que
não será um contrassenso?
Eu estou a ver que o Feirense vai ser beneficiado no domingo.
O problema é que o Benfica não joga nada.
Sim, mas se o Porto joga, tem que haver algum mérito treinador.
O Porto joga porque tem jogadores de alto nível que ele tenha o condão de o estragar. É, o problema é esse. O Porto tem jogadores de alto nível que ele tem, que ele para já não sabe se os
mas jogadores que já lá estavam na época passada e que o Porto ficou a 15 pontos ou 16 ou 17, não?
Eu só faço uma questão e se quiseres podes responder ou não. Qual é a tua opinião, ou se houve alteração da opinião relativa ao Brahim? É que sabes que nós conversamos diariamente de futebol. O que é que tu já falaste ou sempre falaste do Brahim? Achaste sempre o grande jogador?
Não achei. Bom. É mentira, isso é verdade. Não achei um grande.
Ou seja, isto soprar para sul, vai para sul, soprar para Jorge, norte, vai para norte, as opiniões mudam com o sentido.
Desculpa, Brahim.
Já disseste o piorio do Brahim.
Disse e afirmo, e não gostava.
E, no entanto, agora é o melhor jogador do mundo. Pode sair da equipa.
Jorge, estás, queres ser coerente sempre, mas eu quero ser coerente, no momento.
Está a responder.
Eu continuo a dizer que Brahim, atualmente no Porto, é o jogador em melhor forma, é o jogador que se bloqueia os jogos, é o jogador que vai para cima deles, é o jogador que...
Mas bem, te lembras, eu sempre disse isso desde que Brahim veio para o Porto.
Mas está um jogador muito mais de equipa.
Então, e o Espírito Santo tem alguma responsabilidade nisso ou não?
Se não for mais nada, tem responsabilidade de não o pôr a jogar. Podia ter somado mais 5 ou 6 pontos.
Exatamente. Mas sabe porque é que ele não o pôs a jogar inicialmente?
Eu também não sei.
Será assim pela qualidade ou a falta de qualidade futbolística do jogador?
O que eu sei
é que há a mão do treinador na qualidade do Brahim atual.
O que eu sei é que
o treinador não tem capacidades nenhuma. É a melhor equipa a jogar, como diz o Miguel. É uma equipa que está a lutar pelo título, é tudo. Mas ele não presta.
Mas Jorge, mas luta pelo título. Porque o Benfica está fraquinho.
E o Sporting?
O Sporting.
Há 3 candidatos. Havia 3, que eu saiba.
O Sporting quebrou. O Sporting quebrou no Mauro.
O fraco é este, é o que joga melhor futebol, é o que está como tipo título.
Está como tipo título porque o Benfica deu N de tiros nos pés. O Benfica tem um plantel.
O Benfica, o Sporting, havia 3 candidatos.
O Porto era o menos candidato. A partir do momento que começou a ser tão candidato como o Benfica, o Sporting perdeu a carruagem.
E porquê?
Porque por vários feitos. Vários...
Mas eu não sei que é fraco. O Porto é fraco, mas não tanto, ainda está a lutar pelo título. E apesar de ser uma época, um clube que é conjuntamente arrolado.
Por vários fatores.
O Xavier Sousa
Eu não compreendo, e já aqui estamos aqui 6 homens de futebol, eu não compreendo como é que se quer ganhar um jogo em Braga, o Braga encostado às cordas, o Braga não saía, o Braga não jogava, o Braga não fazia nada
e tira o Brahim
para meter o Herrera. Alguém que esteja aqui que me explique isso.
Não foi isso, não tirou o Brahim para meter o Herrera.
Já no Benfica fez tal
como mas estás errado aí, quando entra o Herrera sai os dois,
não sei quem é que ele tirou, porque saem os dois.
Muito bem, Xavier Sousa, a tua experiência, eles avançaram com 44 minutos, fizeram de grande recepção aqui em direto, agora dava quase a totalidade do programa para o Xavier. Tu como agenciador de jogadores e de treinadores, depois da tua passagem por Lisboa, como é que tem sido esse teu trabalho e o teu contacto aqui com figuras de referência da nossa região?
Ora, boa tarde, para mim é um prazer estar aqui convosco. Vou só corrigir as contas do Presidente Rodrigo. Estão aqui 4 portistas e 2 benfiquistas.
Ah, dois portistas.
Não, você vai ser portista, para o Porto ser campeão, Benfica não. Portanto, estou aqui 4 portistas e 2 benfiquistas. E no sábado vão estar, vai ser meio, 5 milhões, que eu não sou daqueles que digo que temos 6 milhões, já sou coerente.
Então, e não há adeptos do Braga e do Guimarães?
Sim, mas pronto, ok.
Primeiro,
a minha introdução é, eu quero dar os parabéns, sinceramente.
Do Porto vamos ser 7 milhões, do Feirense vamos ser 7 milhões.
Sem dúvida nenhuma.
6 milhões.
A menor dúvida.
Não, mas 6 milhões do Benfica, talvez... meio milhão do Feirense e meio milhão de esportistas de Lourosa.
Depende do Sporting Benfica. Se o meu Benfica fizer o papel dele, eu não preciso tanto do Feirense. Se o meu Benfica fizer o papel dele, ganhar em Alvalade, porque quem joga para empatar perde. Para mim, o resultado do Braga-Porto é igual ao Porto ter ganho. O Benfica tem que ser este o discurso.
O Benfica fez com os dois últimos jogos com o Sport, jogou para empatar e ganhou.
Sim, concordo, compreendo, concordo. E provavelmente, pelo que Rui Vitória tem sido nos jogos contra equipas grandes, provavelmente o Benfica vai abordar o jogo dessa maneira. Provavelmente. Eu nunca vi desde que o Rui Vitória é treinador do Benfica, o Benfica em clássicos a jogar, a entrar... Pronto, entrou bem contra o Porto.
Contra o Porto na época passada,
mas,
na Luz.
E este ano também, mas o Porto entrou como tem entrado. Um pouco adormecido, já em Braga foi igual. Gostei mais um bocadinho do Benfica neste fim de semana. O Benfica acho que fez um bom jogo, jogou bem.
Depois sobre do primeiro gol,
ou não, eu não patrocino...
Não há facilidade.
E eu não patrocino faltas de profissionalismo. Portanto, quem quiser patrocinar faltas para profissionalismo, eu não patrocino, sou agente de jogadores e treinadores e não consigo aceitar...
O futebol é muito complicado.
Não consigo aceitar que se diga que aquele jogador se prendeu àquele, e eu, pelo menos em ON, não o faço. Não consigo ter essa coragem de o fazer.
O Tonel, na entrevista, está muito bravo.
Agora, o que eu vi já agora, porque também o tema da arbitragem, infelizmente, é um tema muito falado, o que poderia ter facilitado o Marítimo-Benfica, ou o Benfica-Marítimo, era uma grande penalidade sobre o Mitroglou, que dá um cartão vermelho direto a um jogador do Marítimo. Esse jogo ficava completamente resolvido.
Não é preciso.
Portanto,
não é preciso.
Claro, o Benfica ganhou.
Não é preciso.
O Benfica ganhou. Como o Benfica ganhou, ninguém fala nisso. É que o Mitroglou está isolado, vai marcar golo, sofre um toque por trás, é impedido de fazer um golo, é vermelho direto para o jogador do Marítimo e o jogo ficava facilitadíssimo. Andávamos a treinar o resto do jogo. O Benfica já estava a ganhar 2-0, exatamente, e acabávamos, mas só que são lances que têm que também ser falados. Se há um benefício e há um andor e há um colinho, ali não era preciso haver colinho, era marcar o que era. Ponto. Depois, quero dar os parabéns aqui ao Avelar, porque de facto ele é um portista a sério. Porque ele reconhece que há erros de arbitragem, mas frisa o principal ponto, na minha opinião, para o Porto estar atrás do Benfica. Na minha opinião, o Porto não merecia ganhar este campeonato, não sei se o vai ganhar ou não, por aquilo que fez na segunda parte na Luz. Eu sou benfiquista, adorei a primeira parte do Benfica, fiquei satisfeitíssimo com o Benfica, mas uma equipa que está empata 1-1, o Soares falha o 2-1, o Benfica está encostado às cordas, o Benfica nem da defesa saía, o Benfica estava morto, e o que é que o treinador do Porto faz? E o Porto recua, festeja um empate a pensar em terceiros. Uma equipa que quer ser campeã e pensa em terceiros, não tem ambição de campeão. É a minha opinião. O Benfica, o ano passado, quando foi Alvalade, pode ter jogado para o empate, ganhou e festejou porque ganhou o jogo. Se tivesse empatado, então o Benfica, o ano passado, ia empatar Alvalade e disse, pá, vamos acreditar que Sporting agora tem um percalço, senão nós vamos ser campeões na mesma. Uma equipa quer ser campeão, o Porto, que eu me habituei a ver...
Mas os jogadores do Benfica também fizeram um empate
e
o Dragão na primeira volta, não é?
Nas redes sociais é, vamos com eles e vamos para cima deles e vamos matá-los e vamos esfolá-los. E eu sou sincero, quando eu vi aquele início de segunda parte, dizem assim, o Porto vai dar 3 ou 4 ao Benfica. E eu sou sincero. Não estava aqui a semana passada para dizê-lo, digo-lhe só. E eu sou sincero, eu pensava que o Porto ia ganhar ao Benfica. Quando eu vejo o Porto a recuar, troca ponta-lança, ponta-lança, e não quer ganhar o jogo, o Porto ganha na Luz, é campeão. Sai dali com uma moral em alta, sai em primeiro, e o Benfica ficava completamente encostado às cordas no campeonato. Não, o que é que o Porto fez? Recuou, jogou para o empate e festejou um empate. Para quê? Acreditando em terceiros. E ainda agora,
empatar,
o Nuno Espírito Santo...
Empatar no Benfica é sempre
muito... Ainda agora, Nuno...
É um mau resultado ou um péssimo resultado.
Só para terminar. Ainda agora o Nuno Espírito Santo em Braga, nós estamos vivos porque o Benfica é uma derrota. A cabeça do Nuno, a ambição de um treinador do Porto...
Ele diz isto não acabou.
É que isto não acabou porque o Benfica ainda pode ter uma derrota.
Mas
o que o Porto tem que fazer, como disse o Blá, é... Fica lá o Brahim e fica lá o André, joga para ganhar e ganha o Braga.
O que o Benfica está a fazer é comprar as arbitragens. Porque quando tu falas aí que o Porto não merece ser campeão pela segunda
vez. Isto tem bastante audiência, cuidado. Tem cuidado.
Se me permite só terminar, eu só concluo com isto. Para terminar, o elogio ao Avelar é em relação à arbitragem. Eu apenas tenho 36 anos.
Xavier, já estás a partilhar da convicção?
Há 20 anos que os campeonatos são assim em Portugal.
Não,
por aqui
não, não, não.
Mas diz-me,
há
20
anos. Como
está na altura de Miguel Avelar.
O treinador do Porto podia dizer, em vez de dizer que estava à espera de uma derrota, que estava à espera que o campo, o estádio do Benfica fosse interditado. Pode ser.
Não, é que isto fala.
Se as leis do futebol forem cumpridas, vai ser interditado.
Pela segunda parte do Porto, na Luz. Tem, e depois falar em terceiros, à espera de favores terceiros.
Porque...
Quando o Benfica só está em primeiro lugar neste momento, de facto, por terceiros, mas não é por outras equipas, nem é um mérito do Benfica, é as equipas de arbitragem que claramente têm prejudicado o seu opositor mais direto e beneficiado o Benfica. Isso é que é ser beneficiado por terceiros. Quando o Porto não merece ser campeão pela segunda parte, diz o Xavier.
Não, não é, é pela falta de ambição que teve.
Pela falta de ambição, mas isso é muito relativo.
Exatamente.
E ele é um treinador do Rio Ave.
Então, é o que eu estou a dizer. É a falta de ambição.
Ele,
nos últimos 4 jogos, o Porto ganhou 1. Nos últimos, nas últimas 4 jornadas o Porto ganhou 1. O Porto teve uma oportunidade para ganhar ao Setúbal e ir para primeiro. Não teve estofo. Não houve arbitragem ali, não houve estofo.
Falta
estofo de campeão. O Porto tem possibilidade de passar para primeiro na Luz, também não conseguiu.
Por acaso,
o Porto vai a Braga, também não consegue, assim, isto é só
árbitros. Deu é aquele toque fantasma ao Mitroglou. Agora, essa situação. Não, não é fantasma.
No Porto Setúbal há arbitragem.
Agora, quando falas que arbitragem, independentemente do Porto não ter feito tudo e não ganhou ao Setúbal, agora dizer que não houve erros de arbitragem, sabia?
Não, em Braga houve. Mas houve Setúbal e Setúbal acho que não.
Houve dois lances para
mais uma de Jorge Jesus para ti. Chegou na conferência de imprensa antes do jogo de Setúbal, diz que o Setúbal fazia antes do jogo, que é que o conselho foi no engodo. Equipa para a frente e os dois pamba.
E se falarmos nisso, o mind game do Jorge Simão é fantástico.
Parece que ele está em primeiro.
Fantástico. O mind game do Jorge Simão
foi. Parece que ele está em primeiro e na luta pelo título.
Não sei se concorda comigo. O mind game do Jorge Simão foi fantástico. Ele dizer que o Corona é que ia jogar, ele diz aquilo para o Corona não jogar. Porque ele quer é o André Silva a jogar ali perdido, como diz o Abelardo.
Eu só gostei, foi dele. De repente também, depois
dizem que o Corona Paulo entrou Jesus, e o Porto
disse Jesus, mas esta é para mim, diz ele. E o Jorge Jesus fez o que fez, psicologicamente com o conselheiro.
Tu queres manter a tua coerência.
O Sporting está em primeiro e na dúvida.
Acaba-te bem chegar aqui aos microfones e dizer, opa, eu errei, eu não percebo nada disto, percebo patabina disto, acaba-te bem.
Mas fica melhor, tu contrariaste e contradizeste constantemente. Não quer melhor equipa a jogar em Portugal.
Temos aqui
o Espírito Santo do treinador.
Temos aqui um assunto relevante para levantar antes da presença de Arménio Pinho
estava,
em direto,
o do Porto.
Que era
a
contestação à possibilidade das equipas B do Feirense e do Arouca integrarem a divisão da elite da Associação de Futebol de Aveiro na próxima temporada. Rodrigo Nunes, tem alguma percepção sobre este assunto e se é ou não verdade, a confirmar-se este facto, que o tratamento não é igual para todos? Já houve outras equipas que tiveram que começar de baixo para cima. Qual é a sua opinião?
A minha opinião é muito simples. O Feirense foi convidado pela Associação de Futebol de Aveiro a formar uma equipa B. E por facto está na primeira divisão, isso também é um estatuto. Outras começaram com equipa B na segunda divisão distrital, porque não estavam, algumas delas até estavam na primeira divisão distrital.
Cesarense, né?
Exatamente. Portanto, o Feirense tem esse estatuto, porque está na primeira liga e foi convidado. Mas aquilo que eu digo sobre isso é que os clubes de Aveiro é que têm o poder de decisão, não é o presidente nem a direção da associação. E se a maioria dos clubes achar que isso não é correto, só tem que votar contra. Agora, estranho, sinceramente, este receio, e o Luís já o transmitiu, de o Feirense eventualmente ter uma equipa B no campeonato regional. Não será por isso que o Lourosa não chegará longe no futebol português.
Mas o Rodrigo está a sugerir que a equipa B do Feirense terminaria à frente deste Lourosa.
Eu acho que o Luís está com receio do projeto não começar bem se o Feirense tiver uma equipa B na primeira regional. Portanto, é isso que eu tenho a dizer. Os clubes têm todo o direito de concordar ou não concordar. E se a maioria não concordar, o Feirense não terá equipa B, ou se tiver equipa B, vai para a segunda B, como todas, para a segunda de regional, como todas as outras foram.
Neste caso, terceira, que é a segunda, mas no fundo é a terceira, não é?
Pois nem sei.
Vai haver três divisões na próxima temporada.
São a primeira e a elite.
Pronto, então
sim, mas são três escalões, não é?
Vai para a terceira. O Feirense também, se tiver equipa B, eu estou quase como diz o outro. Se o Feirense tiver equipa B, só demora 2 anos a chegar à primeira divisão. Mas neste caso do regional.
E depois quantos anos a chegar aos nacionais?
E depois mais 2 anos para chegar aos nacionais, não. Aos campeonatos profissionais, pode chegar à Liga de Honra. Se o Feirense estiver na primeira, isso não custa nada a dizer isto. Olha, caí da cadeira, continuo sentado, tranquilo.
Isso é promessa ou é projeto?
É promessa.
Promessa, muito bem. Luís está a rebater esta declaração do Rodrigo? Não,
e assim, eu só me preocupo é a Associação de Futebol de Aveiro copiar o que é feito de mal na Associação de Futebol de Porto, porque eles têm, o Sr. Armando Pinto tem feito um trabalho brilhante, tem promovido a Associação em todos os níveis, nada a apontar, até pelo contrário. No entanto, o que a Associação de Futebol do Porto fez de mal, nós temos que copiar para ver o que é errado, porque o Desportivo das Aves e o Barzinho V gozaram dessa situação, de criarem uma equipa B, e na altura tanto o Aves como o Barzinho nem estavam na primeira divisão, estavam num campeonato, não sei se é a segunda liga, se é a segunda divisão B, e criaram-se essas equipas B, e que tiveram logo acesso direto à elite do Porto, inclusive obrigando a Associação de Futebol do Porto a dividir aquilo em duas zonas, para ser números pares e para não ter mais que 20 equipas. E agora os clubes que cá estão passam de 18 para 20, por capricho da Associação, que pretende incorporar o Arouca e o Feirense nesse patamar, quando é errado, eles devem de começar
um capricho da Associação
é, meter o Lourosa. Porque neste momento a Associação Futebol de Aberto tem duas equipas na Primeira Liga e quer pôr duas equipas mesmo na Primeira Divisão, na Zona Elite. Acho errado. Devem de começar de baixo, e muito bem, como diz o Rodrigo, se a equipa de Feirense chegar à Segunda Liga, ótimo, e nada a apontar. Nada a apontar agora. Devem de começar de baixo, não de cima.
Xavier Sousa, com o teu elogio há pouco ao Miguel Avelar, a convicção de que está na altura do Avelar regressar ao ativo como treinador?
Não sei, pode ir para o Porto. É bom sinal, seria um bom sinal de que o Porto não seria campeão e o Benfica seria campeão, porque para o Nuno ficar, para a vaga do Porto ficar disponível, é porque o Porto não foi campeão.
Para o e pelo Miguel Avelar, fala a sério.
Não sei, o que está na moda neste momento é o Tonelo.
Não, é
verdade. É o que está na moda.
É verdade. Não sei, tenho ideia que poderá haver alguns clubes dos campeonatos afina que vão ficar sem treinadores no final da época. Alguns porque não atingiram os seus objetivos, outros porque não sei se querem realmente ser treinadores, se querem ser diretores desportivos, se vão continuar como treinadores. Há uma série de clubes que, de facto, podem ficar disponíveis. O Feirense vai fazer uma equipa B, não sei se vai precisar.
Não sei se o Feirense
ou o Arouca, se tiver uma equipa B, bom ter um cargo disponível, mais dois clubes do campeonato de Safina que ficam disponíveis. Não sei.
Tu como agente de jogadores, o Lourosa já te, o presidente Lourosa já te contactou?
Não, nunca tive qualquer tipo de contacto. O único contacto
que
tive.
Fala aí com o Luís para meter uma
cunha. O único contacto que tive com o presidente do Lourosa. O único contacto que
o presidente Lourosa tinha até Vítor Teixeira.
O Sr. Vítor Teixeira foi, na altura, porque como sabem eu também tenho o projeto do Pure Soccer, e quando fiz a brincadeira do Lamas Lourosa com o Carlos Silva e com o Américo Teixeira, portanto, o Sr. Vítor Teixeira estava lá para nos receber, para fizemos um bocado da história no estádio de Lourosa e outro bocado no estádio de União de Lamas. Foi o único contacto que tive com ele, e o outro contacto que tive recente com o Sr. Américo Teixeira, e assim encheu-me de orgulho, é que no próximo dia 24,
o
Lusitano e Lourosa, não. Pronto. O Lusitano Lourosa vai fazer o jantar de aniversário e vai homenagear os campeões de 61-62. E um desses campeões ainda é o meu avô, que está vivo, é um dos poucos que está vivo, o meu avô César.
Com 90 anos, não, mais
com 85 anos. 85. E portanto ele será um dos homenageados. Não sei se a saúde dele vai deixar estar presente, que a saúde está muito complicada, mas enche-me de orgulho, apesar de não ter uma ligação sentimental ao Lusitano Lourosa, tenho uma ligação familiar, porque o meu avô faz parte e está lá nas imagens do estádio.
Nós dois ou oito não vamos ter programa. não é isso, é que além do aniversário de Lourosa, há a gala do Feirense,
a 16ª gala,
vai ser
segunda-feira, na véspera do feriado.
Já fica combinado.
Que horas aqui é a gala do Feirense?
Fazemos o programa na terça, ok. Podemos fazer na terça, não é?
Terça é feriado.
Sim, mas...
Terça é feriado?
Pois é, 25 de Abril.
Mas é liberdade, não é?
Não há problema nenhum. Até um dia...
Também há uma gala do Desporto do Conselhio, organizado pela Câmara Municipal.
É tudo na mesma noite.
Na sexta-feira.
Exato, sim.
Esta sexta-feira.
Miguel Abelar, para fechar, rápido.
Ora bem, eu também queria dar a minha opinião sobre as equipas B. Eu tenho uma opinião um bocado cética, ao contrário de muita gente que é um bocado retrógrada nestes aspectos. Eu não estou de acordo com equipas B, como tenho... analisada a equipas B, que é só para... Isso é que é mesmo para os caprichos de alguns pais e diretores que querem que os filhos não saiam do clube, e faz-se uma equipa B para os meter lá. Neste aspecto, estou totalmente de acordo com a Associação de Aveiro, estou totalmente de acordo, formar duas equipas B e metê-las a atuar no principal escalão do futebol aveirense, porque é só bom engrandecer o campeonato. Agora, não estou de acordo, em todos os moldes, até 21, 22 anos, poder jogar até 21 o máximo.
Isso é uma coisa boa, que daqui a 6 anos o Lourosa também pode ter uma equipe.
Exatamente.
Não posso ter o chapéu do Lourosa, digo uma coisa.
Exatamente.
Eu falo de grandes clubes.
Nunca disse tantas vezes o nome do Lourosa na sua boca como hoje.
Até eu quero ser sócio.
A palavra Lourosa hoje,
Gil da Lourosa, estou a falar de um grande clube.
Mas se quiser ser sócio do Lourosa, tem que falar com o Sr. Vítor Teixeira. Ele é que pode fazer o sócio, não sou eu.
Você não me arranja uma ficha?
Não arranjo, que não faço parte do elenco diretivo, não consigo arranjar.
E acho que é.
Nem consigo autorizar.
É de salutar, e eu convivo que vi no sábado em Arouca, gostei.